A palavra de Deus nos dá um norte, uma direção bem clara, e também nos mostra as dificuldades em que enfrentamos, as lutas, provações, guerras, contendas, discórdias, pecados, falhas em que cometemos, e que o tempo todo tenta lutar contra nós. E o pior inimigo não é o diabo, o pior inimigo somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos, insistimos em fazer coisas que não devíamos fazer, insistimos em comer coisas que não devíamos comer, insistimos em beber coisas que não deveríamos beber, insistimos em nos relacionar com pessoas que não deveríamos nos relacionar, insistimos em ter atitudes e práticas como que um vício, fazendo elas sabendo que elas estão fazendo mal para o nosso próprio corpo. Não é fácil superar os desejos, as vontades, os prazeres, os pensamentos, as palavras, os sentimentos, e que muitas vezes nos impulsiona, e quando nós percebemos, já fizemos uma grande besteira, e toda vez nos sentimos cada vez mais distantes do amor de Deus, da sua grandeza, do seu milagre, da sua infinita misericórdia, do seu poder ao nosso favor. Ficamos distantes de Deus, porque ficamos lutando constantemente contra isso. Diariamente, dia após dia, lutas e mais lutas enfrentamos com nós próprios. Se eu e você olhar no espelho e começar a pregar de verdade para aquele que nós enxergamos, que muitas vezes andamos diariamente com ele, mas não o vemos. Este ser chama-se eu. Todo mundo que anda perto de você enxerga você, mas eu e você próprio nós não conseguimos nos ver se não pararmos na frente de algo que nos reflita, e ainda assim de forma invertida. Nós estamos caminhando, estamos planejando, pensando, mas não conseguimos nos enxergar como de verdade estamos vivenciando. E às vezes nós ficamos patinando, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e a gente diz esse é o ano novo, quando na verdade as práticas são todas antigas e velhas. Por quê? Porque nós estamos lutando, nós estamos guerreando contra essa carne que ela não se converte. O dia que o Espírito Santo de Deus revelou isso ao meu coração, eu confesso, eu fiquei impactado, mas ao mesmo tempo eu me frustrei. Embora eu já vivia como se eu entendesse isso, eu não tinha entendido, mas o Espírito me conduzia dessa forma. Eu vivia como sabendo que meu corpo não se convertia, mas eu vi já muitas pessoas, infelizmente, caminhando no Evangelho pensando que o seu corpo é convertido. E esse é o grande engano das pessoas. E essa é a grande falha e a brecha que o diabo usa para entrar e destruir. Algumas pessoas param e falam: o diabo ele destruiu, o diabo ele fez, o diabo ele fez aquilo, o diabo está acabando com a minha casa, o diabo está destruindo isso e aquilo. Eu digo, o diabo ele só entra se der brecha para que ele entre. O diabo só pode fazer alguma coisa se ele tiver legalidade para fazer. Ele não tem permissão para entrar em casas que pertencem ao Senhor Jesus. Ele não tem permissão para entrar em casas que são blindadas pelo Espírito Santo. Ele só tem permissão de entrar em lugares que deram oportunidades para que eles pudessem o fazer. Mas perceba que com este pensamento faz você refletir: qual grande luta você está pronto e posto a enfrentar daqui por diante até que Jesus o venha? É uma guerra que não acaba, é uma guerra contínua, é uma guerra que muitas vezes para nós é que nos fala, meu Deus, suga as nossas forças. É guerrear contra os nossos próprios sentimentos, contra os nossos pensamentos, contra as nossas palavras, contra as nossas ideias e sugestões que o nosso próprio corpo muitas vezes nos dá. O corpo nosso não se converte. E a Bíblia é muito clara em relação a isso, quando Paulo, ele prega dizendo que todos os dias ele esmurra o corpo para não pecar contra Deus. Todos os dias ele renuncia ao seu corpo, à sua carne, para não pecar contra Deus, porque a Bíblia diz que existe uma guerra entre o espírito e o corpo, contínua. Há uma guerra contínua, constante, que não acaba. Você pode vir aqui encher-se de Deus, ir para o encontro, para o acampamento, dormir, falar de Deus, viver praticamente no céu, na terra, mas eu vou dizer para você assim: quanto mais você buscar, mais mortificado está a sua carne, mas a sua carne ainda, ela está com você. A carne, ela vai ser vencida quando chegar a morte e ela morrer. A carne só vai acabar quando ela não existe mais. E esta promessa que Deus nos faz diz: escute essas lutas que vocês estão passando, essas provações. Por isso nós desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior, o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior, olha que coisa tremenda, contudo se renova de dia em dia. Quer dizer, por mais que nós sofremos perseguições e dissemos não, por mais que nós passamos provas e humilhação na empresa, no trabalho, na escola, na faculdade, em lugares onde você vai alugar algo e você não consegue alugar, não consegue comprar, aparece uma dívida, um problema, e você fala: mas meu Deus, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus, por que eu passo prova em casa? Eu sirvo a Deus, por que eu passo prova ali, aqui, acolá, com meu marido, com a minha filha, com meu filho, com meu irmão, com as pessoas que eu convivo? Meu Deus, poderia ser diferente. O Senhor está dizendo: calma, isso tudo é passageiro, isso tudo é temporário, isso tudo dura um tempo. Para nós estamos firmados nas coisas naturais, pensamos que o mundo acabou, mas quem está firmado na promessa de Deus, ele não para, porque ele sabe que isso vai passar e que vai chegar um dia em que eu e você vamos estar na eternidade com Deus, dizendo: Senhor, valeu a pena ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o meu corpo interior, o meu espírito, o eu ser, o eu mesmo, este se renova de dia em dia para a glória de Deus. Amados, a palavra de Deus, se fala-se de desfalecemos, fala-se de cansaço. Uma pessoa desfalecida, uma pessoa que está praticamente em desmaio, sem suportar, sem aguentar mais as provações e lutas que enfrentam diariamente. E às vezes nós chegamos: Deus, mas por que que eu estou passando isso? Deus está dizendo: escute uma coisa, isto é passageiro. O que eu tenho preparado para você é uma promessa eterna. O que eu tenho preparado para você é algo maravilhoso. E por isso o diabo trabalha nas nossas vidas como cristãos, lançando mensagens subliminares, diabólicas e setas, dizendo: olha, não vai mais para a igreja, você viu a luta que está na sua casa, olha, não adora mais a Deus, olha a provação que você passou, olha, não seja mais fiel a Deus, não, olha aqui, está dando tudo errado aquilo que você pensou que ia dar certo, olha, desista de ir para a igreja, para quem no culto está muito calor, fica em casa, vai passear, vai viajar, curtir a vida apenas só isso, esquece o resto. A vida é muito curta. Eu vou dizer: a vida é curta para quem só vive na terra, mas para quem tem plano de viver no céu, há uma eternidade inteira de Deus para a sua história, preparada para mim e para você. Aleluia. Olha para o sermão, diga: a vida é curta para aquele que não vai viver na eternidade com Deus. Aleluia. O diabo, ele fica sugerindo isso para nós. Sabe de uma coisa, eu não vou mais para a igreja, não vou fazer mais isso. Aí tal pessoa me chateou. Irmão, o diabo, ele quer te parar com coisas pequenas. O diabo, ele quer te parar por circunstâncias, dizendo: olha, olha para isso. Você vai dizer: escute uma coisa, que o Espírito está te orientando. Para de olhar para aquilo que vem te querer corromper exteriormente. Isso é passageiro. O que Deus tem para você é muito maior, é eterno, é poderoso, é extraordinário. Talvez na sua casa está um caos, uma guerra, uma luta. O Senhor diz: continua orando, porque tu e a tua casa vai servir o Senhor Jesus. Tu e a tua casa vai servir o Senhor Jesus. Você vai plantar, você vai agir, você vai se posicionar, e o Senhor vai cumprir para a glória dele. Nós não podemos se curvar, parar e desistir, dar ouvidos ao diabo, acreditando no que ele está sugerindo a nós. Não. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, esse ser, esse corpo se corrompa, o interior se renova para quem anda com Deus. Porque a sugestão do diabo é: olha, você não pode, você falhou, você errou, olha aqui, você sentiu desejo, você sentiu vontade. Sabe de uma coisa? Você não se converteu. Escute uma coisa: você vai acordar todo dia sabendo, o meu corpo não se converte. Por isso mesmo que eu vou buscar mais a Deus hoje, por isso mesmo que eu vou mexer mais de Deus. Eu posso fazer uma pergunta para você: se eu deixar numa sala, num espaço fechado, num ambiente fechado, numa jaula, um lobo e um cordeiro, quem é que vence? É lógico que é o lobo, mas depende. Se o lobo não estiver alimentado, se o lobo estiver fraco, se o lobo estiver anêmico, se o lobo não tiver comida para ele, ele vai estar no mesmo ambiente, mas ele não vai poder tocar no cordeiro. A resposta de Deus para mim e para você é: quem é que você está alimentando? É o lobo ou é o cordeiro? É o teu espírito ou é a sua carne? Você acordou de manhã buscando a Deus? Você acordou de manhã orando? Você passou a madrugada clamando, lendo a palavra? Ou você passou vendo o que não devia? Aí no dia seguinte você acorda e fala: meu Deus, que vontade é essa de pecar? Acho que eu vou desistir mesmo. E você vai lá e peca. Eu vou dizer, sabe o que foi? Você alimentou o lobo, você alimentou a sua carne. O lobo vai conviver com você, o joio vai conviver no meio do trigo. Mas você precisa entender que você vai prevalecer, você vai permanecer, você vai ficar firme, porque você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer para você: você vai entender que pelas suas ações você vai mostrar quem você alimenta, quem é que você está alimentando, quem é que você está cuidando, quem é o que você está fazendo. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou levantando homens e mulheres cheios da unção de Deus, que vão alimentar o cordeiro, que vão alimentar o espírito, e que o lobo não vai poder fazer nada, porque você está cheio da unção de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Quando nós compreendemos a revelação da palavra de Deus, nós começamos a lutar contra aquilo que o diabo quer armar ciladas. O problema das pessoas é que quando elas se convertem, aceitaram a Jesus, foram para uma igreja, elas pensam: agora eu já tenho experiência, eu já sei o que é certo e errado, eu não tenho mais problema, eu posso passar lá perto do bar, eu posso passar no prostíbulo ali perto, eu posso evangelizar ali. Uma vez um irmão falou: pastor, eu estava evangelizando, eu senti vontade, senti no coração de evangelizar dentro de um prostíbulo. Eu entrei no prostíbulo, eu e mais um irmão. Eu cheguei nele e falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, não faz mais isso não. Não faz mais isso. Não, pastor, mas Deus me usou. Eu falei: eu creio. Mas quando for para fazer isso, nós não vimos mais no mínimo uns 30, 40 pessoas juntas em consagração e jejum, para a gente pregar a palavra e estar junto. Não brinca com a sua carne. Não brinca com o lobo. Não brinca com o pecado. Não brinca com aquilo que pode destruir a sua vida. O diabo, ele vai criando ciladas e circunstâncias e situações para nos enlaçar, para nos fazer escorregar. E depois, irmão, um abismo chama outro abismo. Depois que você errou, você fala: ah, não tô com... eu vou para a igreja hoje, estou me sentindo sujo. Aí que você foge da igreja, porque você fala: eu vou lá, eu vou falar, Deus não vai me ouvir, porque você sabe que você consumou, que você pecou, que você errou. E aí o diabo vai te afastando cada vez mais. Eu vou dizer: se você está se sentindo sujo, eu vou dizer: é aqui mesmo lugar que você tem que vir, porque a água de Deus, através da palavra, que vai te purificar, que vai te limpar. Se o doente, ele tem que procurar um hospital mesmo, é aqui que o remédio de Deus vai entrar nas suas veias, é aqui que o antibiótico do Espírito vai correr no seu corpo para que você seja curado. Se você está anêmico, é aqui mesmo que você vai receber bolsa de sangue. O sangue do Cordeiro, ele vai ser injetado sobre a sua história, para a glória de Jesus. Nós não podemos fugir, Nós não podemos se afastar do lugar onde vai nos curar, onde vai nos tratar, onde vai nos fazer eu e você sermos melhores para a glória de Deus. Olha o que diz a Bíblia no livro de Salmos 29:11 diz: o Senhor dará força ao teu povo, o Senhor abençoará com paz. Quem vai te fortalecer, quem vai te capacitar é o Senhor dos exércitos. É o Senhor quem vai te ajudar. É o Senhor quem vai renovar o seu coração. É o Senhor que vai impactar a sua vida. É o Senhor que vai fazer você, em nome de Jesus, viver o extraordinário de Deus sobre a sua história. É o Senhor quem vai fazer isso comigo e com você. É Ele quem vai nos capacitar. Mas entenda, olha o que diz em Salmos 31, verso 24: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Quem que vai te fortalecer? Quem vai fortalecer o coração? É o Senhor. Mas de quem? Aqueles que esperam em Deus, que esperam no Senhor. Mas aqui começa o versículo de uma forma tremenda, e é isso que Deus quer colocar para mim e para você entender. Se a gente vai vencer, eu creio que vamos, porque nós não vamos, aliás, nós só somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedor. Tem vencedor? Levante a mão aí. Tem mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós já somos mais que vencedores em Cristo. Nós não vamos vencer, já vencemos. Amados, nós precisamos entender que precisamos nos esforçar. Esforçai-vos. Às vezes a gente fala: Senhor, eu vou entrar este ano, vamos arrebentar tudo, eu vou vencer, o milagre vai acontecer. Tudo bem. Ficar isso no pensamento não acontece nada. Ficar isso no sentimento não acontece nada. Ficar isso no pensamento positivo não vai mudar nada. O que muda é a nossa ação prática. Esforçai-vos. Olha o que diz a Bíblia. Salmos 31, 24: esforçai-vos e Ele te fortalecerá. Quer dizer, Deus vai nos fortalecer para vencer o inimigo. Deus vai nos fortalecer para vencer este corpo que é corrompido, que o nosso exterior que está sofrendo, gemendo, olhando as provações, vai. Deus vai nos, vai sim nos capacitar. Deus vai nos fazer vencer. Mas desde que nós tomamos uma atitude, uma posição de nos esforçar, de se pôr. O que é esforçar-vos? É se dedicar, é buscar mais, é fazer mais. O que você não fazia, você vai começar a fazer em nome de Jesus. O que você não buscava, você vai começar a buscar. O quanto você não orava, você vai começar a orar. O quanto você não vinha para a igreja, você vai dizer: agora eu vou mais. Você vai se esforçar. É aí, se prepara, porque se você esforçar, o Senhor diz: se prepara, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, Ele vai restaurar, Ele vai liberar, Ele será o teu Senhor quem te capacitará em todas as circunstâncias da sua vida. Olha para o seu irmão, diga assim: esforçai-vos. Diga: esforçai-vos. Não depende de Deus, depende única e exclusivamente de você. Eu comecei esse ano, Deus já vai mudar minha história. Amém. Você não precisa nem pensar que Deus quer mudar a sua história. Esse já é o desejo de Deus. Deus, Ele quer transformar, Deus quer prosperar. Deus, lembra a mensagem? Deus quer. Deus quer. Deus quer mais do que nós. Deus quer muito mais do que eu e você nos abençoar. Olha o que o Senhor diz para mim e para você: eis que o Senhor tem pensamentos de paz ao vosso respeito, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, desde que você erre, fale, Deus diz: eu tenho um pensamento de paz. O que eu tenho para você é coisa sobrenatural. O que eu tenho para você é excelente. O que eu tenho para você é maravilhoso. O que eu tenho para você é eterno. Eu tenho um pensamento de paz. Algumas pessoas estão até pensando que Deus tem algum sentimento ruim contra ela, porque ela errou. Não, ainda que você errou, louvor, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. O desejo de Deus é te abençoar. O problema é que eu e você não estamos nos esforçando o necessário para vivenciar o milagre. Nós estamos querendo que Deus faça aquilo que depende de nós. Quantos querem ser salvos aqui? Diga glória a Deus. Quantos querem ser prósperos? Diga aleluia. É, não é muita gente não. Prosperidade não é só dinheiro não, viu? É saúde, é milagre, é paz. Quantos querem ser prósperos? Diga aleluia. Todos nós. Agora se eu dizer para você, olha para o seu irmão e diga, você quer ser próspero? Não precisa responder, só pergunta. Diga para ele, você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer ser mais que vencedor em Cristo? Diga, você já é tudo isso em nome de Jesus Cristo. A gente não vai ser, a gente já foi salvo. Pastor, mas então que eu não preciso fazer nada? Ah, aí que está. Já foi. Preste atenção. Não está aqui comigo, mas aqui na carteira está o documento do carro que é seu. Estou te dando esse carro, é seu. Amém, pastor, glória a Deus. Quer dizer, foi declarado, foi entregue, está no seu nome. Mas tem que fazer o que agora? O que você tem que fazer? O que tem que fazer? Mais alto, moço. Já existe a promessa. A promessa já existe. O Senhor já liberou os milagres sobre a tua vida. Pastor, eu estou numa prova lá em casa. O Senhor diz, eu já abençoei a tua casa. Eu já abençoei a tua família. Eu já te prosperei. Eu já te salvei. O que é que eu preciso? Buscar, buscar, buscar o milagre que já existe e já está liberado para você. Esse buscar está em eu e você nos esforçar, ir atrás, tomar posse do que é nosso direito. Aí a gente passa a vida inteira assim, preste atenção, culpando a Deus aquilo que Ele já nos deu. Senhor, tanto eu queria uma jarra com água assim. Me dá uma jarra com água e um copo para eu beber, Jesus. Oh, Senhor, você fica colocando essas coisas para me atrapalhar. Senhor, me dá uma jarra com água. Eu queria uma jarra com água, Senhor. E um copo, meu Deus. Você está pedindo para Jesus ir para a cruz, morrer de novo, repreender toda a enfermidade de novo, te salvar de novo, prosperar de novo, sendo que já está tudo feito. Presidente assinou um decreto. Presidente tem poder? Tem. Tem ou não tem? Tem. Mas rei tem mais. Rei, o poder dele é diferente. Ele não depende de parlamento, de senador, de deputado. O rei dos reis já assinou o decreto da sua vitória e está dizendo: ninguém pode revogar o milagre. Eu já estou liberando toda a promessa sobre a sua casa. Eu já estou liberando toda a promessa sobre a sua família. E ninguém pode se levantar contra o decreto real. Ele está carimbando com o seu anel, dizendo: eu ligo o seu milagre, a sua vitória para este ano. Receba em nome de Jesus. Ele está dizendo: eu, Jesus, o rei dos reis, carimbo, tá. Satanás pode querer se levantar, mas ninguém pode se levantar contra a promessa, contra o decreto real. O rei dos reis já decretou o seu milagre. O rei dos reis já decretou a tua saúde. O rei dos reis já decretou a tua família salva. O rei dos reis já decretou o milagre. Quem crê, receba sobre a tua vida aí. Receba sobre a tua história aí. Receba sobre a tua casa. Abaxandarakassoramandai. Aplauda ele mais forte. Aplauda ele. Aí a gente para e vai orar. Deus, faz isso para mim. Mas o Senhor fala, meu filho, mas já está feito. Mas cadê? Cadê, Senhor? Deus está falando, vem buscar. Esforçai-vos. Tome a posição. Haja. Tome uma atitude. Faça a sua parte. Eu já fiz a minha, eu já garanti a seu. Tu é filho, tu é herdeiro. Aí eu e você, sabe o que a gente faz? Pai, dá minha carteira, meu documento, dá o que me pertence, vem aqui. Eu vou viver a vida que eu quero. Tchau. Pega as suas coisas e vai para o mundo. Que afinal não está muito legal. Aquilo que Deus tem para nós parece que não é tão bom assim. E aí quando a gente perde tudo, aí a gente lembra, meu Deus, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. O que, que eu estou fazendo nesse chiqueiro? Porque quando a gente sai da fazenda, irmão, o único lugar que nos espera é um chiqueiro. Longe de Deus não existe outro lugar que não fora um lugar que não presta. Aí aquele filho diz, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quer dizer, o que era herdeiro agora já não se sente mais. E ele pensa, será que se eu voltar para a fazenda, o pai vai fazer alguma coisa, vai me perdoar? Será que ele vai me aceitar? Será que eu tenho direito ainda? Será porque eu perdi tudo, gastei absolutamente com as meretrizes, gastei com as bebidas, com a prostituição, com os erros, fiz tudo o que não devia, gastei tudo e saí da fazenda, meu Deus, onde eu vim parar? E o pai está na porta da fazenda já te aguardando, com um anel novo para colocar no seu dedo, com uma sandália nova para pôr nos teus pés, com vestes novas, nupciais para você ser vestido, e ainda mais ele diz, se prepare, calçar os teus pés com a preparação do evangelho da paz. Eu já disse aqui, todos esses presentes têm que ter conhecimento para poder dar. Como assim, pastor? Quando você vai brincar, talvez no final do ano, com alguém que você não conhece ou presentear alguém, se você der um vaso para a pessoa, vai servir para ela? A probabilidade, sim ou não? É mais fácil do que você dar um chinelo que você não sabe o número do pé dela, é isso não, moço? Se você comprar um anel para quem você não conhece o dedo dela, você vai acertar? A tendência é o quê? Errar. Se você comprar uma camisa para alguém que você não conhece, ela vai ficar larga ou não vai entrar, porque você precisa ter medida. Tudo que o pai deu para o filho era de alguém que conhecia todas as medidas dele. Sandália, anel, vestes. O pai está dizendo, eu conheço as tuas medidas, eu sei os teus gostos, eu conheço que você lhe preparou uma festa. Que festa? Que bolo que era? Era o que o filho gostava. Que churrasco que era? Era a carne que ele gostava. O pai está dizendo para você, eu conheço os teus gostos, eu conheço os teus desejos. Eu sou o Senhor que tenho milagre para a sua história. Eu sou o Senhor que tenho vitória para você. E se prepara, porque a bênção de Deus é sob medida. Ela é do teu nome. O que é seu, ninguém vai tomar. O que é para você, só serve você. A sua túnica, ninguém pode vestir. O seu anel, ninguém pode tomar. A sua sandália, ninguém pode vestir. Porque ela tem o seu número, o seu documento, a sua identidade. O que Deus prepara para você nessa noite tem o seu nome. Ele faz como fez com Zaqueu. Ele para debaixo e diz, Zaqueu, ele te chama pelo nome, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele te conhece, ele te conhece. Olha para o seu irmão mais uma vez, profeta de Deus. Eu sei que às vezes você fala, puxa, mas eu não gosto de fazer isso. Eu vou dizer para você, mas tu é profeta. Abre a sua boca, diga para o seu irmão, se prepara. Porque as bênçãos de Deus, elas têm a sua medida. Elas se encaixam perfeitamente. Diga, elas são perfeitas para você. Ninguém vai tomar aquilo que Deus preparou para você. Diga, está gravado o seu nome. Está gravado o seu nome. Está gravado o seu nome. Chá. Cândore mandará sonhar. O Senhor manda dizer para você: olha mais uma vez, como um dedo de profeta, cara de profeta, para o sermão, e diga para ele assim: diga Filipenses 1:6, diz o Senhor para você, diga o Senhor, a boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Ele vai aperfeiçoar aquilo que ele começou na sua vida. Ele vai aperfeiçoar aquilo que ele começou na sua história. Se prepara. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou concluir a minha obra na tua história. Ela está sendo aperfeiçoada. Ela está sendo trabalhada. Talvez alguém olhe para você e diz: está rústico. Está rústico. O Senhor diz: calma. Está chegando o acabamento do céu. Está chegando o acabamento do céu. Está chegando o toque final de Deus. Nagasu yakandaramai. Paulo diz: eu tenho por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Calma, se ainda não concluiu, é porque Jesus está trabalhando até que ele venha chegar. A boa obra que ele, começou, ele vai concluir. Ele vai concluir. Esse ano é para quem quer lutar. A vitória já está liberada, o milagre já está liberado. Vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem buscar, diz o Senhor para você. Quem vai buscar, levanta a sua mão. Quem vai buscar, levanta a sua mão. Diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abandarasarakandarabai. Levante a sua mão e receba de Deus. Receba ousadia. Você não vai parar. Esse ano é de plantar, e esse ano você vai colher. Você vai plantar e vai colher. Você vai plantar e vai testemunhar. A tua casa é o melhor lugar do mundo, a tua família é a melhor família do mundo. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele vai completar a boa obra dele. Ele vai concluir. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu hoje. O Senhor diz: eu sei bem, eu conheço você, a sua casa. É por isso que eu te trouxe aqui, para dizer: acredite na minha promessa, acredite nos meus milagres. Deus vai pôr por terra demônio um por um, vai ter que sair da tua casa, um por um vai ter que sair dos teus parentes, um por um vai ter que sair da tua família, porque a tua casa é consagrada, a tua casa é abençoada, a tua casa é ungida, a tua casa é escolhida, a tua casa, ela é o melhor lugar de Deus. Levante a sua voz e profetize, profetize sobre a sua família, profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua história. Porque eu creio que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Ele se levantará. Quem quer viver o novo, fica de pé no seu lugar. Diga: eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Sabe por que acabou a luz? Porque Jesus está dizendo: é assim que você vai ser lá fora. O mundo está em trevas, mas você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é o sal. Você é a diferença. É você quem vai brilhar. Eles podem estar em trevas, mas quando você chegar, tudo, 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 tudo vai ser diferente, vai ser diferente. É para quem crê, é para quem recebe esta palavra profética, é para quem toma posse. Levanta, erga a cabeça e corra, busque, clame, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele sobre a tua história, sobre a tua família. Labancho que a semana era o aragai. Rei. Yeah.
Igreja. Eu profetizo, Senhor, agora, Senhor, alimenta as ovelhas, alimenta os cordeiros, alimenta o nosso espírito, nos perdoa, nos santifica, nos renova. O diabo quer te parar, o diabo quer destruir a tua casa, o diabo quer destruir a sua família, o diabo quer destruir a tua história, mas o Senhor diz: não, a tua casa é o melhor lugar do mundo, a tua família é a melhor família. Eu profetizo em nome de Jesus: se prepara, há um novo tempo, há um novo momento de homens e mulheres cheios de ousadia, cheios de fé, cheios de graça. Receba de Deus sobre a sua história, receba de Deus mais. Abre a sua boca e diga: eu recebo. Quem recebe, levanta a mão. Se você recebeu agora, profetiza sobre o seu irmão aí, põe a mão nele aí, nela, põe a mão nele, nela, e profetiza. Profetiza sobre ela, profetiza sobre ele, diga: receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, deixa Deus te usar aí. Profetiza a unção de Deus em nome de Jesus, profetiza a glória de Deus, profetiza a presença do Espírito Santo sobre a sua história, para a glória e honra do nome de Jesus. Você é um profeta.